E aí nós entramos no mérito de um dos serviços do escritório. Quando nós estamos aqui para prestar consultoria ambiental, nós não vamos só educar os diretores da empresa, só o alto escalão. Nós vamos buscar educar o operador da máquina. Nós vamos buscar se manter um alinhamento da palavra, um alinhamento operacional, os processos internos, desde o operador ao mais alto escalão da empresa. Esse é o nosso objetivo. E de que forma que isso vai se dar? Vai se dar com workshops internos na empresa, vai se dar com um grupo de estudos interno que nós vamos estar conduzindo. E esse é um grande diferencial da consultoria ambiental. E aí nós falamos muito do tema custo-benefício de uma consultoria. Por quê? Porque é um investimento. Nós não queremos ser simplesmente procuradores dos nossos clientes. Nós somos parceiros de negócios dos nossos clientes. E isso muda o jogo, porque nós estamos ali visualizando oportunidades. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós buscamos trazer aqui muito conteúdo prático sobre a vivência do dia a dia ambiental, tanto do mercado do agronegócio quanto das empresas que utilizam recursos naturais. E hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo importante que está cada vez mais imersivo aqui dentro do escritório, que é a consultoria ambiental. Nós, como advogados ambientais, entramos nesse ramo devido a muitos trabalhos que fizemos no âmbito de buscar remediar conflitos, buscar sempre estar achando tese para defender o cliente, mas com o passar do tempo, alguns anos atrás, nós percebemos que seria muito mais produtivo estar atendendo o nosso cliente, buscando prever, achar uma solução para ele, mitigando passivos ambientais, mitigando os problemas ambientais que ele teria lá na frente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como você, o empreendedor, como a sua empresa pode evitar ter passivos ambientais, com o nosso mestre aqui, o nosso mago conhecedor sobre todas as demandas ambientais possíveis, professor Thiago Martins.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, para quem nos assiste. Vamos tratar hoje de um assunto bem legal, um assunto que já há um tempo faz parte do nosso dia a dia aqui no escritório, que é a consultoria ambiental. Como o Advan falou, nós nascemos para a advocacia ambiental, tanto eu quanto ele, a partir do contencioso. E o nosso escritório se consolidou com clientes que nos demandavam situações que nos demandavam situações contenciosas, defesas em processos administrativos, defesas em ações civis públicas, defesas em ações criminais oriundas de supostos crimes ambientais. No máximo que a gente atuava, não sendo na perspectiva defensiva, mas também contenciosa, nós atuamos ainda na perspectiva das ações anulatórias. Entretanto, esses mesmos clientes, como o Advan também já mencionou, passaram a nos demandar outras situações. Muitos desses clientes nos chegavam com a perspectiva, com a dor de perguntar: vai ser sempre isso, doutor? Será que eu vou ter que viver sempre me defendendo? Eu não sou bandido, eu não sou um infrator, eu quero estar dentro da legalidade. Foi então que o nosso escritório entendeu que mais um serviço deveria ser prestado, que nós deveríamos sim sair da nossa zona de conforto e passar então a prestar o serviço de consultoria jurídica ambiental. É bom, importante que a gente inclua o termo jurídico no serviço que a gente presta, porque consultoria ambiental é um conceito lato, como fomos falar. E para que os nossos clientes, principalmente aqueles que gostariam de não ter mais tantas demandas contenciosas, tanta necessidade de estar se defendendo em processos judiciais e administrativos, passasse então a gozar de um contexto mais seguro e, claro, para quando essas demandas contenciosas voltassem a aparecer, elas não sejam tão prejudiciais, tão caras, né, tão, e mais, tão difíceis de se resolver, para que elas passassem então assim um pouco mais fáceis. Mas isso a gente vai discutir ao longo desse podcast.
Perfeito, acho que aqui já ficam dois pontos bem, bem relevantes para nós trazermos, que o que, que é? Quando o cliente ele chega até nós com uma demanda que ele já tem um dano ambiental ali que ele supostamente cometeu e nós vamos ter que fazer a defesa, vai ter um custo elevado para ele porque o nosso trabalho vai ter que ser buscar intervir aquilo ali de alguma forma buscando uma solução. Então, ou seja, ele não pode olhar a consultoria apenas como um custo, tem que se olhar como um investimento. Isso que é importante, nós Perfeito. Temos que deixar claro. Da mesma maneira que o cliente também, quando ele olha para o mercado consultivo, ele está buscando também criar uma cadeia de relacionamento melhor com o próprio cliente dele. Sobre tudo isso, então, tem que deixar claro aqui para nós já explicar melhor para quem está nos acompanhando e principalmente para quem já é nosso cliente, que nós não deixamos de atuar com demandas Exatamente. Contenciosas, nós continuamos atendendo de defesas em ações civis públicas, em processos administrativos, em demandas criminais, ambientais. Então, tudo isso, todo esse leque, nós continuamos buscando desembargar a área, só que tem que ficar claro que o mercado, o cenário econômico mudou. Não dá mais para você apenas ficar esperando o que vai acontecer ali na frente. Você tem que tomar medidas e investir para buscar evitar, que é bem menos oneroso, e é sobre isso então que nós vamos falar. Perfeito. E aí nós entramos até puxando o gancho, já que o Thiago mencionou da consultoria jurídica ambiental, qual que seria o papel do advogado, Thiago, nessa consultoria?
Vamos lá. Para chegar no que tu me perguntaste, a gente precisa puxar todos os ganchos que tu trouxeste na tua fala. É bem engraçado, digo engraçado porque, para usar um termo adequado, mas é interessante quando a gente vai oferecer o serviço da consultoria para quem nos demanda, para quem nós estamos conversando, e eu consigo dividir em dois mundos. Aquele cliente que já é nosso cliente ou foi patrocinado por outro advogado em uma demanda, em um processo administrativo ou judicial, em que ele precisou se defender, para esse cliente acaba sendo mais fácil você apresentar a consultoria como um serviço e algo necessário, e ele tem mais facilidade de ver aquilo como investimento. E apesar de dele achar, questionar um valor ou outro quando a gente faz a proposta, mas ele consegue ver que aquilo, no contexto geral, acaba sendo mais barato do que em relação a demanda, do que esperar acontecer uma contenda, esperar acontecer uma autuação, ou ele ser citado em uma ação civil pública. Por quê? Porque ele viu quanto ele teve que despender, fazer um, que aí nesse caso a gente pode até falar que não é bem um investimento, na verdade é um custo para que ele se defenda, e um custo necessário. Então ele acaba vendo que ele precisou custear um advogado, precisou custear provavelmente um técnico ambiental, um engenheiro ambiental, um agrônomo, um biólogo, para fazer um estudo e de uma forma muito célere, muito rápida, o que acaba encarecendo o serviço, porque nós temos prazos processuais a serem cumpridos e diversas outras perspectivas, talvez um deslocamento do advogado, do técnico, enfim, uma série de custos para ele não ter a certeza de que no final ele vai ser eximido de responsabilidade. E na maioria dos casos não é. Na maioria dos casos, a gente como advogado ambiental, a gente consegue mitigar. Porque na maioria dos casos, de fato, a infração ocorreu. O que de fato também a gente questiona é a forma como houve a autuação, a quantificação, mensuração do dano e da multa arbitrada ou da indenização pleiteada. Então acaba sendo algo extremamente custoso e extremamente inseguro e focado em algo específico. Aquela autuação, aquela ação civil pública, aquele processo criminal. Algo amplo. Quando a gente traz a esse cliente que está sofrendo ou sofreu com esse infortúnio, para ele fica mais adequado. Ele consegue visualizar, opa, se eu vou investir isso aqui, que às vezes é o mesmo valor, até inferior ou um pouco superior ao valor que eu investi num processo judicial ou administrativo, vai mitigar aí 90% da possibilidade de autuação, vai me colocar em conformidade com o ordenamento jurídico ambiental, vai me possibilitar acessar crédito nos bancos públicos e privados, vai me possibilitar acessar mercado de uma forma mais segura, o mercado interno e o mercado externo, daquilo que eu produzo, envolvendo aquilo que eu produzo dentro da minha atividade econômica, então ele consegue ver aquilo como investimento. Entretanto, quando a gente vai falar com um cliente, um pretenso cliente que está atuando em claramente em desconformidade com a norma ambiental, com as normas ambientais, com o ordenamento jurídico ambiental, mas nunca foi autuado, porque acontece, ou então ele foi autuado, ou então foi autuado, mas resolveu, né, daquelas formas que infelizmente a gente sabe que às vezes acontece, não tão só, às vezes, mas mais do que às vezes, se é que todos estão entendendo o que eu quero dizer. Então, ele está acostumado com esses subterfúgios, ele não consegue ver a consultoria jurídica ambiental como um investimento com tanta facilidade. Então, a gente precisa fazer um trabalho de educação, como é gravar esse podcast, estar conversando com esse cliente diuturnamente, com esse pretenso cliente, até mesmo aqueles que estão sob defesa, a gente precisa mostrar, olha, senhor, quer que isso aconteça de novo, não quer, tudo mais. Então, o papel do advogado, antes de mais nada, Divan, é educar o cliente dele.
Perfeito. Educar... Eu ia deixar esse ponto até mais para o final, mas acho que é bem oportuno nós já tratar sobre esse papel da educação.
O primeiro aspecto é educar o cliente dele para que ele priorize um advogado que ofereça a ele a consultoria jurídica ambiental preventiva do que um advogado que espere o circo pegar fogo para oferecer ali a solução, né, que vai ser um mero extintor. Que a gente nem sabe se vai apagar tudo. E no final de tudo, pode até apagar, mas vai ficar queimado. É, né? Uma analogia em relação a ele. Por mais que resolva, ele vai ficar queimado no mercado, vai ficar queimado com a administração pública. Então, o melhor que pode ocorrer é você, claro, é buscar uma consultoria, lato sensu, não só a jurídica, ambiental, para que você atue em conformidade, para que você fortaleça a sua imagem junto à administração pública, junto ao mercado. E claro, considerando aquilo que a atuação econômica que você exerce, é um investimento, mas se você colocar na ponta do lápis um binômio, a partir de um binômio, tempo e dinheiro, sai muito mais barato.
Sim.
Porque o processo administrativo, ele te toma tempo. Um processo judicial te toma tempo. Porque nós temos clientes que nos ligam aqui, mas a minha área vai ficar embargada até quando? Infelizmente, a gente não pode dizer até quando. A gente pode dizer que nós podemos dizer que estamos trabalhando para que a área seja, para que seja levantado aquele embargo, mas a gente não sabe quanto. Então, te toma tempo, toma. E a perspectiva ali, por exemplo, para nós advogados, para que possamos fazer uma boa defesa, né, também precisamos de tempo. Às vezes o cliente chega com prazo em aberto. Então, a gente não vai conseguir prestar a mesma excelência para aquele cliente ali que já está com a gente na consultoria e que, Ventura veio a ser autuado, porque a consultoria, como vamos falar também mais à frente, não afasta a possibilidade de autuação, mas mitiga muito, e quando essas autuações ou demandas judiciais vêm, elas já vêm mais brandas. E a gente já tem todo o substrato para poder oferecer uma defesa de qualidade nesse sentido. Nós estamos preparados. Ou seja, a gente não vai ter que correr nos 20 dias para um prazo administrativo, para os 15 dias para apresentar uma contestação. A gente não vai precisar só desse tempo, porque a gente já tem. Nesse tempo a gente vai conseguir organizar as coisas, não buscar do zero todos os elementos para fazer uma boa defesa, entrar em contato com um técnico, quem sabe, e praticamente fica impossível ir in loco, fazer um levantamento, analisar se os dados georreferenciados apresentados, seja na ação civil pública, seja no relatório, estão adequados. Acaba tendo que fazer aqui junto com o nosso engenheiro à distância, por mais que haja essa possibilidade, sempre bom ir logo, sempre bom ter certeza, sempre bom robustecer o nosso lastro probatório. Então, quando você já é um cliente de consultoria, e muitas vezes um contrato que envolve a consultoria ambiental, dependendo do contrato, ele já inclui ali as defesas, quando é uma assessoria contínua, então acaba sendo mais vantajoso, mais seguro, e para o lado do advogado, você consegue dar uma base para que ele possa oferecer o melhor do serviço dele. Não adianta você cobrar a excelência que ele entregou para um cliente que vem sendo acompanhado com assessoria e consultoria jurídica ambiental do que você que apareceu agora com prazo já pela metade. Não tem como você querer a mesma excelência.
Perfeito.
O mesmo produto, mesma entrega.
Essa questão que você traz do prazo para os clientes e colegas também que aqui nos acompanham, vale se destacar um caso agora bem recente do escritório que parece, nós vamos esperar, um cliente chegou até nós, já tinha sido citado, mas sabemos a questão do prazo, os demais réus em caso de ação civil pública precisam todos ser citados para se abrir o prazo, e aí o que, que acontece? Eles estavam ali tranquilos quanto a isso. E quando bateu o dia da citação que eles estavam aguardando para nós começarmos a defesa, prova em processo ambiental não se consegue de um dia para o outro. Prova em processo ambiental não se consegue uma semana para outra. Ou seja, um prazo de 15 dias para uma ação civil pública é um estalar de dedos. Então é muito rápido. Então tem que se ter esse cuidado, como você bem menciona, quando você está em uma consultoria ambiental, não no primeiro mês que tudo vai estar ajustado. Mas nós já trabalhamos sabendo as possibilidades e o que nós temos para mitigar ali na frente, para fazer uma defesa com a excelência que se espera. Então, essa diferença se faz, não temos como apresentar a excelência que nós esperamos chegando aqui o cliente com o prazo em aberto. Então, essa é uma grande diferença da própria consultoria ambiental. Mas, puxando o que você trouxe sobre o educar o cliente, que é um dos objetivos, é claro, desse podcast. E aí nós entramos no mérito de um dos serviços do escritório. Quando nós estamos aqui para prestar consultoria ambiental, nós não vamos só educar os diretores da empresa, só o alto escalão. Nós vamos buscar educar o operador da máquina. Nós vamos buscar se manter um alinhamento da palavra, um alinhamento operacional, os processos internos, desde o operador ao mais alto escalão da empresa. Esse é o nosso objetivo. E de que forma que isso vai se dar? Vai se dar com workshops internos na empresa, vai se dar com um grupo de estudos interno que nós vamos estar conduzindo. E esse é um grande diferencial da consultoria ambiental. E aí nós falamos muito do tema custo-benefício de uma consultoria. Por quê? Porque é um investimento. Nós não queremos ser simplesmente procuradores dos nossos clientes. Nós somos parceiros de negócio dos nossos clientes. E isso muda o jogo, porque nós estamos ali visualizando oportunidades. Às vezes o cliente chega até nós pensando que nada se pode. Não pode, eu utilizo recursos naturais, eu não posso fazer quase nada. Eu estou lá colocando meus resíduos em um terreno baldio, atrás da empresa, enquanto der. Porque eu não posso, não tenho o que eu fazer de diferente. Não, quando na verdade talvez ele tenha até uma oportunidade de gerar um lucro com aquilo. Então esse é o grande diferencial também da consultoria. E aqui nós entramos num apanhado de serviço que nós podemos oferecer. É claro, nós vamos poder prestar o mesmo serviço para segmentos diferentes. E às vezes nem o mesmo serviço para o mesmo segmento, para o mesmo KINAI. Então nós vamos ter que estar sempre buscando, esse é o diferencial, eu diria, do nosso escritório principalmente, a questão de olhar o cliente com um olhar diferente dos demais. Nós vamos atuar de maneira individualizada, isso seria gerar uma excelência, isso é ser parceiro de negócio. Às vezes as madeireiras que nós atendemos, elas têm um olhar diferente, uma quer crescer, uma quer ficar no estado que ela está e quer se manter. Então esse é um grande diferencial. Eu acho que você nem sabe, olha o que aconteceu recentemente essa semana. Ontem a Cris, que é a nossa head do setor de relacionamento com o cliente, ela me informou que um cliente que havia contatado o escritório, mas ele já tem uma construtora aqui do litoral de Santa Catarina. E eles têm um empreendimento que foi embargado, tiveram um problema quando estavam no quarto andar do empreendimento, foi embargada a obra, eles nos procuraram, nós oferecemos um serviço para eles e falamos as possibilidades, que podia acontecer ou não. E eles optaram por seguir com o advogado interno que eles tinham. O advogado não era especialista em matéria ambiental. Isso deve fazer uns 3, 4 meses atrás. E ontem eles contataram novamente porque o advogado ainda não conseguiu resolver. Ou seja, o que acontece? Se procure, nós somos parceiro de negócio de outros colegas, de outras matérias. Faça, entregue o melhor para o seu cliente e nos contate. Às vezes não é um olhar de custo, é um olhar de investimento porque a obra está lá parada, já poderia estar resolvida a situação e aconteceu o quê? Não é assim para você chegar e contatar, falar com o Ministério Público. Você tem que ter um olhar mais técnico. E esse é um diferencial que eu quero entrar agora, Thiagão. Quero que você fale um pouco mais do diferencial do escritório, que tem uma parte técnica também, para prestar uma consultoria jurídica ambiental de forma adequada.
Na verdade, não é que seja um diferencial do escritório, mas é um cuidado que nós temos aqui, mas é algo que eu reputo como essencial para que qualquer colega que está nos ouvindo, para que qualquer advogado que busque atuar na consultoria jurídica ambiental precise entender. Nós precisamos ter um conhecimento que vai além dos muros do direito. E quando eu falo isso, não é só ter o conhecimento técnico além do direito, quando eu falo engenharia, biologia, química, enfim, porque não dá para a gente ter esses conhecimentos de uma forma ampla, ou de uma forma um pouco muito estrita ou então rasa para que nós qualifiquemos a nossa atividade. Aqui no escritório, a gente buscou implementar um setor técnico, então hoje nós temos um engenheiro ambiental que atua com a gente, que é interno do escritório. Nós temos uma advogada, né, a doutora Tainá, que tem dupla formação, é engenheira ambiental e advogada especialista em direito ambiental. Eu vi a necessidade não só para conversar externamente, mas para poder conversar com os meus pares aqui dentro do escritório, a necessidade de estudar. Então hoje eu curso engenharia ambiental, estou indo para o segundo semestre do curso, espero conseguir concluir, né? Espero que a matemática me deixe concluir o curso, que está sendo de fato um calcanhar de Aquiles. Mas isso por quê? Porque isso é fundamental para poder prestar a consultoria jurídica ambiental. Eu digo que você não precisa fazer a faculdade, mas você precisa sair da zona de conforto, estudar um pouquinho, fazer uma pós nessa área, ou que você faça cursos, que você entenda com quem você vai conversar e que você entenda a real demanda do seu cliente. Porque você falar das questões jurídicas, por mais que a consultoria seja jurídica, você precisa entender o resultado. O que que a norma, para onde a norma está te levando, aonde a norma te engessa, aonde a norma é mais flexível. E isso tem um resultado prático. E o resultado prático não está no direito. O resultado prático está nas ciências técnicas. Então, você precisa estar lado a lado com o engenheiro ambiental da empresa que ele contratou. Você precisa estar lado a lado com o engenheiro químico, com o técnico ambiental, com o técnico de segurança do trabalho, com o biólogo, com o geógrafo, com o agrimensor, com o próprio cliente, com o economista. Então é necessário que se desenvolva dentro do seu métier, se você não precisa ter um escritório com toda essa estrutura, mas que você entenda minimamente, eu não estou dizendo que você precisa ser um especialista em tudo isso, mas que você entenda minimamente, rasamente, os marcadores para que você possa ter uma conversa qualificada com esses profissionais e que eles possam te ajudar também. Porque é interessante, mas eu falo que eu passei muitos anos, eu sou professor metade da minha vida, né? E, claro, não em faculdade. Faculdade eu comecei a lecionar, eu tinha 23 anos de idade, vou fazer 37. Bom tempo da minha vida. Mas eu falo que, salvo raríssimas exceções em lugares onde eu lecionei, você tinha um semestre de direito ambiental. Aí depois um de urbanístico, numa faculdade com uma ementa mais qualificada. Já trabalhei em faculdade, em curso de direito, que tinha direito ambiental E2, mas não tinha urbanístico, por exemplo, eu tinha que colocar urbanístico ambiental 2. Mas também já lecionei em faculdade de engenharia, arquitetura, em que, claro, não era direito ambiental, mas eu puxava para direito ambiental. Mas que era curso de legislação, você tinha legislação 1 e 2, legislação ambiental 1 e 2. Ou seja, nos cursos e nas matérias específicas, o professor adentrava na legislação também. Então, se você for parar para analisar, um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, um sanitarista, né? A maioria dos cursos de engenharia ambiental é de engenharia ambiental e sanitária, que é o meu caso, você tem mais contato com a legislação ambiental, você sai até mais qualificado no contexto do direito ambiental do que um advogado. Claro, Thiago, mas claro, no curso de direito você tem que passar por outras matérias, sim, mas eu acho que... Acho não, tenho certeza, e falo isso com experiência de prática, entrando um pouco na área da educação, por já ter sido coordenador de curso, coordenador de núcleo de prática jurídica, professor há muitos anos, enfim, atuei junto ao MEC, aprovação de curso. Então, assim, a ementa das faculdades, a ementa exigida pelo MEC para um curso de direito precisa melhorar no âmbito do ensino do direito ambiental, considerando hoje o que é o direito ambiental no nosso ordenamento jurídico. E justamente por isso, hoje, por exemplo, o nosso advogado ambiente, que quer, o nosso recém-formado que quer atuar na área ambiental, ele não entende muito o que é a área, o que precisa ser feito, e ele precisa trabalhar. Então ele acaba não indo para o direito ambiental. E isso se reflete, por exemplo, nas pós-graduações de direito ambiental que eu dou aula. Mais da metade dos alunos não são formados em direito. São veterinários, são biólogos, são engenheiros ambientais, engenheiros civis. São químicos, engenheiros químicos. Então, você começa a ver ali que o mercado está carente, mas isso tem um reflexo também na consultoria. Porque para você prestar consultoria ambiental, você precisa estar imerso no direito ambiental. Você precisa estar imerso no direito ambiental. Você precisa praticamente, salvo raríssimos casos, mas praticamente quem atua de fato com direito ambiental atua só nessa área. Salvo escritórios com estrutura muito grande, que vão ter setores de direito ambiental, que praticamente, se você retirar esse setor e transformar ele em um escritório autônomo, ele é um escritório grande de direito ambiental. Então, assim, quando você traz essa perspectiva do advogado, ele precisa, de fato, educar? Precisa, mas ele não foi educado. Ele não foi educado. Tudo isso eu falo para explicar que nossos advogados também não foram educados. Nas faculdades, infelizmente, ainda estão ensinando não só o direito ambiental, ainda estão ensinando os nossos acadêmicos, os nossos graduandos, a serem...
litígio?
Isso, a serem causídicos ali, militantes do litígio, né? Atuantes na contenda. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade.
E aí, não é nem só educar o cliente, é educar toda a cadeia,
aí eu vou
chegar
no teu exemplo. Estou me alongando um pouco mais, mas quem está ouvindo, acredito que está vendo a construção lógica, aí eu chego no teu exemplo. Eu tenho um jurídico interno. E aí você vai conversar com o jurídico interno, você também precisa, ele é a primeira porta para dizer lá para o cliente, olha, realmente é um serviço interessante. Mas se ele não foi educado para a mente da consultoria, e muitas vezes ele entende, mas tu vai reduzir a contenda, vai reduzir a minha demanda, eles vão ver talvez que eu não seja necessário aqui, meu emprego. Não é isso, muito pelo contrário. Aí que eles vão ver que você é necessário. Então, você precisa educar também o advogado. O advogado não fala só na área ambiental. E a partir desse ponto, quando a gente chega com a estrutura do escritório, que tem toda uma estrutura de técnicos ambientais, advogados especialistas imersos 100% no direito ambiental, nós não atuamos em outra área. E com outras, como vai falar no mundo do empreendedorismo, outras soft skills, né? Como didática, comunicação não violenta, né? Você levando uma linguagem adequada, você levando com toda a paciência do mundo essa educação para dentro da empresa, aqueles resultados que vão vir sobre que, claro, a consultoria jurídica ambiental não se resume à educação, mas ela é necessária. Então, tudo aquilo que precisa ser feito começa a ser recebido de uma maneira mais adequada. Por exemplo, conversar com um engenheiro ambiental que talvez ele esteja no serviço que ele esteja prestando e, claro, no contato que ele faz muito com a administração pública, ele esteja esquecendo um pequeno detalhe. Talvez o que ele está sendo feito está sendo aprovado tudo no município, mas ele está esquecendo de observar uma legislação estadual, municipal, que o próprio município está esquecendo de observar uma legislação, ali está tudo sendo aprovado no município, mas ele não está observando uma legislação estadual, uma legislação federal, uma resolução CONAMA, uma determinada legislação, que lá na frente, por mais que esteja tudo ok no município, pode vir a ter um problema com o Estado, com a União, ou então questões de competência mesmo. Talvez esteja tudo ok no município, mas o município não tinha competência para emitir uma determinada licença. E, então isso vai gerar um problema depois para esse engenheiro, para esse técnico, e talvez ele não tenha observado isso por carecer de uma profundidade um pouco maior sobre a teoria geral, não só do direito ambiental, mas do direito. Então a ideia da consultoria jurídica ambiental é de fato fortalecer aquilo que é o nosso principal valor, ser parceiro de negócio do nosso cliente, para que o negócio dele tenha minimamente segurança jurídica, que ele conheça as reverberâncias jurídicas da atuação dele E também que ele saiba que caso ele venha a ser demandado, essa demanda, ela vai poder ser bem trabalhada porque já há toda uma base para isso. Porque ele já conhece, por exemplo, a jurisprudência consolidada, como vem decidindo os tribunais sobre aquele um caso que pode envolver ele caso venha a acontecer, como decide o juiz lá na comarca, como a administração pública o observa, como a administração pública tem analisado casos parecidos com o dele na situação X, Y e Z. Então, ele não tem só, através da consultoria jurídica ambiental, ele não tem só o panorama normativo, faça isso, que é o que a lei diz. Ele também tem um panorama de um levantamento, caso a contenda venha a acontecer. E aí ele começa a perceber que, ó, se a contenda venha a acontecer, eu também já estou preparado. Isso não traz só uma segurança jurídica, mas traz uma segurança psicológica de atuação. Ele se sente mais seguro, ele se sente mais confiante para empreender, para investir, para buscar financiamentos, que isso também é muito importante.
Com
A gente ouve dos
certeza.
nossos clientes: nossa, doutor, estou um pouco mais tranquilo, mais calmo, porque eu achava que era isso, aquilo, e hoje eu estou agindo, hoje eu já vou conversar com o gerente de banco, já me oferece um empréstimo há muito, porque eu não estou falando de grandes empresas aqui, Edvan, né? A gente percebeu que os nossos clientes, seja aquele pequeno grande, eu gosto de usar esse termo, aquele que está no início ali da escala, acabou de entrar no hall dos grandes, ou então não é grande, mas não é tão grande quanto outros que são maiores que ele, o médio e o pequeno. Ele sempre vai ser assim: as consultorias só porque é muito grande, empresas multinacionais, não, não é isso. E essa pessoa ali, às vezes, recebe a ligação do banco, da cooperativa de crédito, do banco que ele tem, e ele sempre negava um financiamento, alguma coisa ali. E por que ele passa a entender por que esse gerente começa a ligar para ele? Porque agora o banco, claro, faz uma análise e verifica que ele oferece segurança para oferecer dinheiro. Porque se o banco te financia, te empresta dinheiro, a grosso modo falando, te empresta dinheiro, ele também ele pode ser responsabilizado civilmente caso você venha a cometer um ilícito ambiental, cause um dano ambiental. É a famosa responsabilidade civil do financiador. Então, a partir do momento que uma cooperativa, um gerente de cooperativa de crédito, um gerente de um banco olha para você e olha, verifica ali que a sua documentação está ok. Ou porque você foi buscar, ou porque ele mesmo ali, porque precisa bater meta, fez uma pesquisa e está lhe oferecendo, quer lhe vender um serviço, porque o banco vende dinheiro, né? Quer lhe oferecer um serviço e verifica que você está apto, elegível para aquele serviço. Naquele momento, a consultoria já se pagou. Ela já se pagou, porque provavelmente você vai ter acesso a um financiamento, ao crédito. Claro, os lucros são muito maiores, que não vão chegar a 1% do que você investiu. Quer dizer, a consultoria não vai chegar a 1%, o investimento da consultoria não vai ser 1% daquilo que você pode lucrar, ter como retorno líquido e bruto dentro do seu negócio. E aí,
Perfeito.
voltam, nós somos parceiros do seu negócio.
Exatamente. Inteligência ambiental para negócio.
Exatamente.
Essa que é a ideia.
Inteligência em
E
direito ambiental
inteligência e direito ambiental
para
para
negócio.
negócio. O que que acontece, Tiagão? É até incrível falar aqui para todos que nos acompanham em relação principalmente àquelas empresas que nós já atendemos na consultoria ambiental. Eu diria que eu lembro de um cliente que não tem advogado. O resto todos têm advogados, só que não são especialistas em matéria ambiental, ou até tem parte
E a gente está
técnica
aqui,
ambiental e
não.
nós.
E a gente não está aqui para refutar esse advogado, a gente está aqui para segurar na mão dele. Porque a gente sabe que ele é o advogado de confiança do cliente. Ele é o número
Exatamente.
um, ele é o 01.
Isso aí, nós não queremos ser mais. Ele
Exatamente,
está ali para
ele é
nos
o 01.
ajudar e nós
E
ajudar
nós
ele.
estamos ali para transformar, para deixar ele ainda mais forte dentro dessa empresa. Nós vamos ser o time dele, auxiliar ele, braço direito dele na área ambiental.
Exatamente, porque nós ajudamos a desenvolver a empresa. Consequentemente, ele vai crescer também. Então, essa que é a
Exatamente.
ideia. Eu tenho aqui, para te falar a verdade, muitas perguntas para nós fazermos. Só que o assunto é tão interessante e nós temos até o objetivo de trazer algo
Compacto.
mais. É, mas não apenas, não diria mais objetivo, mais pragmático aqui. Mas o objetivo mesmo é focar e nichar mais em determinado. Não quero que o cliente que esteja aqui nos acompanhando, o futuro cliente de uma construção civil, fique sabendo sobre qual a necessidade da consultoria para uma madeireira. Do mesmo modo, uma madeireira não precisa saber para o setor do agro, por exemplo. Então, eu gostaria de ver contigo, talvez nós mudarmos o formato do podcast de hoje e abranger tudo isso, e nós gravarmos podcasts pontuais para cada segmento.
Então, já fica aqui o nosso compromisso, o nosso desafio aqui, meu e teu, para que nós elaboremos nas próximas semanas um podcast sobre consultoria ambiental em cada
específico
setor. E aí você que está nos ouvindo, nos vendo aí, manda para a gente, se você está no YouTube, escreve aí nos comentários qual é o teu setor, qual é a área que você gostaria de saber um pouco mais sobre consultoria ambiental. Se já estiver dentro do nosso métier, a gente vai falar. Se não estiver dentro do métier do escritório, o escritório nunca atuou ou não atua na área que você precisa, a gente vai trazer um convidado que já atua, porque o nosso foco aqui não é trazer cliente para o nosso escritório. E, na verdade, não é o foco do podcast, é informar.
Isso aí.
Né? É informar. Então, se na tua área não tiver, a gente não tiver dentro do escritório expertise para falar, a gente vai trazer com certeza um convidado que vai ter essa expertise, vai falar sobre o teu setor ali, consultoria na tua área. Então, escreve aqui embaixo nos comentários, a gente já também vai fazer aqui, principalmente para os setores que a gente atua, construção civil, agronegócio, madeireiras, atividades que interajam com resíduos sólidos como um todo. Então, a gente vai trazer aqui um episódio compacto sobre consultoria em cada setor. Mas o mais importante é entender o que é a consultoria jurídica ambiental, como ela funciona, que foi o que a gente debateu aqui. E ela é um braço da consultoria ambiental como um todo. A consultoria jurídica ambiental, ela faz parte de um complexo que uma empresa precisa ter de uma consultoria jurídica, uma consultoria multidisciplinar ambiental. Então, prestada pelo biólogo, pelo engenheiro ambiental sanitarista, pelo engenheiro civil, pelo engenheiro químico, enfim, pelo geógrafo, pelo profissional oceanógrafo, enfim, pelo profissional necessário ali para a tua área de atuação econômica.
Perfeito. E só lembrando que você comentou sobre o YouTube, mas a nossa maior audiência ainda segue sendo Spotify. No Spotify. Então, eu não sei se tem como... Gabriel, tem como nós deixar comentários
não,
no Spotify
não. Não.
Então, mas nos chama no
Instagram,
pode ser
vai lá no Instagram,
no LinkedIn,
no direct
como
do Instagram.
É?
Ou então, vai, entra rapidinho no YouTube lá e comenta. Enfim, tem vários canais. A gente tem o Instagram do Inteligência Ambiental, tem o Instagram do escritório, Martins Anquete. Tem o meu Instagram, Prof. Thiago M. Tem o teu Instagram, DV _ Ambiental. Enfim, caminhos para nos encontrar que não falta.
É isso aí. E se você ainda não faz parte da... Não se inscreveu na nossa newsletter? Se inscreva, vamos deixar aqui abaixo na descrição o convite, está muito bacana também, tem muita novidade sempre lá, as principais alterações, legislação, comentários, algo que o governo está buscando, algo que o STJ julgou, a jurisprudência atual, sempre vai estar lá na nossa news quinzenal. Muito obrigado, então, Thiagão, foi ótimo, acho que clareou muito aqui para quem queria saber um pouco mais sobre consultoria ambiental ou consultoria jurídica ambiental. Até a próxima, então, fica aqui o convite para você nos seguir, compartilhar e também ative o sininho aí para receber a notificação quando um novo episódio for ao ar. Até a próxima!